Nós vamos ler o Salmo 133, um salmo muito conhecido da palavra de Deus. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Meu irmão e minha irmã, eu queria falar com o irmão. O nosso tema do ano é o cuidado. Irmãos, a palavra cuidado é uma palavra muito importante na vida. Você sabe que a palavra cuidado está ligada à custódia, está ligada à ideia de vigilância, de responsabilidade. E eu já falei aqui aos irmãos anteriormente, que no final do ano passado, eu estava sentindo assim um peso com relação a essa palavra cuidado. Lendo a Bíblia, a palavra cuidado aparece em diversos momentos, em áreas cruciais. E o quanto a falta de cuidado tem prejudicado as vidas das pessoas, tem arrasado famílias, tem destruído o futuro. Meu irmão e minha irmã, a palavra cuidado não é uma palavra que nós devamos abraçar medrosamente. Aquela palavra cuidado que faz com que a pessoa não faça nada na vida, não arrisque nada, não é isso. A palavra cuidado deve ser abraçada juntamente com a palavra amor. Amor e cuidado. Cuidado, meu irmão, eu queria trazer a palavra cuidado nesta manhã, unida à palavra união. União. Você sabe que há muitas frases que se tornam frases populares muito importantes. Por exemplo, a união faz a força. Eu não sei se em outra língua existe esse ditado, mas a união faz a força é verdadeira, é muito correta essa palavra. E à luz do texto do Salmo 133, nós descobrimos o seguinte: como é bom e agradável. Meu primeiro destaque é o seguinte: nós precisamos olhar para a ideia de união de modo positivo, de modo a dar importância a isso. Por quê? Porque é bom e agradável. Há coisas na vida, meus irmãos, que têm um duplo sentido. Há coisas que têm duplos efeitos, efeitos positivos e efeitos colaterais negativos. União não é assim, não. União é bom, e você sabe que ter uma coisa na vida que seja boa para os nossos sentidos, para as nossas sensações, é algo ótimo. Porque tem coisas que são boas, mas elas não são agradáveis. Remédio amargo é amargo, mas diz lá no interior, é amargo, mas é bom. Quer dizer, é ruim para beber. Então não é agradável beber. Muitas coisas na vida são boas, mas não são agradáveis. Você sabe que nós vivemos uma época em que todo mundo quase está voltado para aquilo que lhe é agradável. Eu me sinto bem. O bem-estar das pessoas, nós somos, meus irmãos, uma geração que dá um excessivo até valor ao conforto. Mas tem coisas na vida que não são confortáveis, mas são boas. A união é interessante. A união, ela é boa e é agradável. Se você quer ter conforto na vida, pode abraçar a unidade, pode fazer tudo para ter comunhão, para ser unido, porque isso é bom, porque é bom para a vida em todos os sentidos, mas não é só bom para a vida, não é simplesmente faz a vida avançar. Se fosse só isso, já valeria a pena. Agora, é bom e agradável, ou seja, é algo que traz conforto. Uma pessoa que vive em desunião, vive desconfortavelmente. Você sabe que quem vive em desunião, dependendo do que a pessoa, o modo dela ser, ela vai se sentindo-se com dificuldade para estar em vários lugares. A pessoa, para estar na família, se ela estiver num ambiente de desunião, ela chega no ambiente da família e se torna um ambiente desagradável. Ela sai da família e vai para o trabalho, ela chega num ambiente desagradável. Ela vem para a igreja, ela chega num ambiente desagradável. Às vezes, meus irmãos, a coisa não está muito boa, mas a união faz com que aquilo que não estaria muito bom se torne excelente. Um exemplo, meus irmãos, eu falei que o encontro dos homens de nossa igreja o ano passado foi simples, realmente tudo simples. Tudo simples. Mas qual foi um dos diferenciais? A união. Havia um clima de união entre os homens. Então aquilo que é foi simples, mas foi muito bom, foi muito agradável. A Bíblia diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Agora a palavra união aqui aparece com a palavra conviver. E eu chamo a sua atenção aqui, porque a união verdadeira exige convivência. Eu gosto, meus irmãos, de usar o exemplo, graças a Deus, eu não vi nenhum, não acompanhei nenhum edição de Big Brother. Graças a Deus, Deus tem me dado este presente, este livramento. Mas eu me lembro, meus irmãos, que eu vi mais de um dia, capítulo, sim, momentos soltos. Você chega em algum lugar, aquilo está passando, você capta, e eu prestei bem atenção um dia em que estava acontecendo a chegada de uma pessoa que eu tive a impressão que estava chegando atrasada à casa. Pelo menos foi a impressão, eu não sei se chega um por um, mas eu sei que chegou uma pessoa lá que não estava na casa. Já tinha um monte de gente lá no Big Brother participando e chegou um atrasado. E quando ele chegou, meu irmão, foi uma festa. Foi uma festa. É você, tal, abraçou, seja bem-vindo e tal. E todo mundo ali da casa recebendo o sujeito a maior alegria. Mas você sabe, hoje em dia você mesmo não sendo interessado em saber das coisas, você fica interessado. Porque você acessa um site, tem lá várias coisas de notícia, mas tem coisa de novela, tem coisa de filme, tem coisa de livro, e tinha coisa de Big Brother, tem coisa de tudo. E eu me lembro que acessando um site um dia, eu vi lá uma intriga entre fulano de tal e cicrano. E tinha a foto no anúncio da reportagem no site, a foto daquele rapaz que tinha chegado atrasado, que eu vi sendo recebido por todos ali. E eu sei, meus irmãos, que aquele tal de Big Brother começa na maior alegria. Mas depois de alguns dias, num quarto, uma pessoa está falando da outra que está no outro quarto. Uma outra está falando de um outro, o outro está falando do outro. Eu assistia o repórter, e aí o repórter foi, não sei se é repórter, o que, que é, algum programa desse aí, que estava entrevistando as pessoas na rua, perguntando quem a pessoa achava que devia sair da casa. E uma pessoa dizia, eu acho que é fulano de tal. E fulano, aí o sujeito da rua, abre o olho com cicrano, hein? E aí então eu captei, deve estar acontecendo a maior intriga dentro da casa. Sabe por que, que a intriga acontece? Porque a diferença daquele primeiro dia para os outros dias é o convívio. É isso. Ser unido, meu irmão, só no tapinha nas costas quando a gente chega. Ser unido para uma foto, vamos nos unir aqui, a família vai se unir aqui para tirar uma foto, todo mundo, diga comigo, dízimo. Aquela hora tudo é simples, tudo é simples, todo mundo vai, tudo parece um luxo, agora vamos conviver. E nós precisamos entender, meus irmãos, os desafios da convivência, porque é bom e agradável quando há um convívio em união. Quando há dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de uma igreja, um ambiente de união, de comunhão. Então é o desafio da convivência. Meu irmão, isso acontece na sua casa, na sua família, na igreja. O desafio do convívio. Agora eu quero lhe chamar a atenção, porque o texto começa a fazer uma comparação. A metáfora do óleo. A união é boa e agradável entre os irmãos, e ela é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Primeira coisa, é como o óleo. O óleo, meu irmão, no Antigo Testamento, ele é símbolo da presença de Deus, é símbolo de unção, é símbolo da presença de Deus. Derramou o óleo na cabeça do Arão. Deus está aqui, representa a presença de Deus. Não só a presença, mas a unção. Algo foi ungido. De vez em quando alguém me pergunta sobre esse negócio de ungir com óleo, etc. e tal. Fazendo do jeitinho que a Bíblia diz, não tem problema nenhum. Não é nosso hábito fazer isso. Agora, não há como negar que a Bíblia, sempre que mostra isso, mostra de modo positivo. Não há como negar, por exemplo, que Tiago orienta até para fazer e como fazer. Então não há dificuldade nenhuma nisso. Evidentemente que é apenas um símbolo. Agora veja uma coisa, o óleo que é o símbolo da unção, o que é ungir? Ungir é santificar, ungir é separar. E ungir, meu irmão, no caso ali do sumo sacerdote Arão, era símbolo de autoridade. O óleo que desce sobre a cabeça, que é derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba e vai até as suas vestes. Olha que figura fortíssima para aqueles que estavam ali entendendo o que era o Velho Testamento e vivendo na época do Velho Testamento. É como o óleo na cabeça do Arão. O Arão era o sumo sacerdote. Símbolo, ele era o intercessor entre o povo e Deus. Ele tinha essa autoridade dada por Deus. Além da autoridade, ele foi separado. E ele era o canal entre Deus e o povo ali. Agora note uma coisa. A barba de Arão. A barba no Velho Testamento, meu irmão, era símbolo da honra do homem. Desejava-se humilhar um homem, arrancava a barba dele. Até hoje os ortodoxos, eles não cortam a barba. Eles ficam com aquela barba pontuda para todo lado, porque aquilo ali, aquilo que para nós pode não significar muita coisa, para eles é o símbolo de honra. E o óleo vai descendo sobre a barba e alcança as vestes do Arão. As vestes de Arão, meus irmãos, eu cheguei a tirar uma foto numa réplica do tabernáculo no deserto agora na viagem. E eu tirei uma foto ao lado de um boneco que está vestido como se vestia Arão. E aquela roupa toda conforme estava descrita no Velho Testamento, com aquelas pérolas, pedras preciosas que adornavam o sumo sacerdote. Então tinha ali as pedras preciosas, as 12 pedras preciosas, cada qual representando uma tribo de Israel, e o óleo que é a unção, que é a autoridade, que é a escolha de Deus, vai descendo sobre a barba, que é a honra do Arão, e alcança as vestes de Arão, e ele carregava ali as pérolas representando a tribo, o povo. Então, quando alcançava o óleo as tribos, quando alcançava a roupa do Arão por inteiro ali, significava que Deus estava abençoando o povo de uma maneira, que Deus estava dando autoridade ao povo, que Deus estava escolhendo o povo, e que Deus estava abençoando. Irmãos, é uma figura muito forte para nos chamar a atenção de que a união faz isso. A união é como aquela unção de Deus. É como aquela unção de Deus que toma e dá honra e santifica a honra. Que coisa linda, irmãos. Santifica a autoridade, porque nós só temos autoridade quando estamos unidos. Jesus falou que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, quando a igreja é desunida, quando há um espírito de confusão, e quando eu digo espírito de confusão, meus irmãos, eu estou dizendo espírito de confusão nos dois sentidos. Espírito demoníaco mesmo, e espírito no sentido de ambiente de confusão. Quando há isso, meus irmãos, a igreja perde a autoridade para pregar, a autoridade para falar do evangelho. Não se tem nem ambiente favorável para isso. Há um ambiente de confusão. Na casa da gente é a mesma coisa. Irmãos, de maneira assim, eu fiquei até com muito sensibilizado, com dó mesmo até dos pais. Uma criança fora chamada num culto, numa igreja, para, não é piada, não, não é história com S, não, é história com H. Aconteceu mesmo. Uma criança foi chamada num evento infantil, num culto, onde as crianças estavam participando, e uma das crianças foi convidada, chamada a orar no microfone. Irmãos, a gente sente até um certo temor com isso, porque eu não estou jogando pedras na família lá, não, que eu nem conheço, nem sei quem é. Porque isso pode acontecer com qualquer família, mas uma criança convidada a orar, orou assim: Papai do céu, abençoa o meu pai e a minha mãe, que eles parem de brigar tanto em casa. Irmãos, a criança começou a orar dentro da sua simplicidade, e começou a revelar na oração o que estava acontecendo dentro de casa. Vez e outra, meus irmãos, a nossa perda de autoridade com relação ao testemunho do evangelho está diretamente ligada à desunião, à falta de comunhão, à falta de união. Então, ali, quando diz que descia sobre a barba de Arão, alcançava as vestes, está ligada à autoridade também, meus irmãos, à bênção de Deus sobre um povo. É inegável a bênção de Deus sobre o povo de Israel. É inegável. Não dá para entender um povo fazer aquelas coisas, um povo passar por tudo aquilo, um povo sobreviver a uma vida no deserto, um povo viver rodeado de tantos inimigos para todos os lados, meus irmãos. Todo mundo armado até os dentes, e Deus preservando esse povo. A perseguição sobre os judeus com Hitler, o nazismo, a perseguição em toda a história do Velho Testamento, é um povo perseguido. Irmãos, de uma maneira inexplicável, outros povos já foram aniquilados da terra, os judeus continuam. Deus tem um certo pacto, uma aliança. Agora preste atenção, o pacto de Deus hoje, para evitar os judaizantes, o pacto de Deus hoje, segundo o Novo Testamento, é com a sua igreja. E glória a Deus por isso, porque nós estamos na bênção. Segundo o Novo Testamento, nós somos o Israel de Deus. Agora note uma coisa: a bênção de Deus, a união é assim, é igual quando Deus abre uma torneira e derrama a bênção sobre nós. Uma figura muito linda, desce sobre a cabeça, a barba e as vestes. Agora, uma outra metáfora: a união é como o orvalho do Hermon. É como o orvalho do Hermon. Olha o Monte Hermon aqui. Não sei se o irmão está dando para perceber daí onde você está, mas o Monte Hermon aqui nessa foto, tem como tirar só a letra para aparecer mais o monte? Não dá para fazer isso aí, não. Isso, deu para aparecer mais um pouquinho. Isso, mais um pouquinho. Olha lá. Nós tiramos o Monte Hermon do lugar só para mostrar para você. Olha só, o Monte Hermon. Aqui o Monte Hermon está com uma faixa grande, coberta por neve. E meus irmãos, essa faixa grande coberta por neve é que é o X da questão aqui. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. São muitos montes ali ao redor do Hermon. Os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Para eles estava claro. O Monte Hermon, volta o Monte Hermon, por favor. O Monte Hermon é o monte mais alto ali, com cerca de 2.800 metros. E à medida que essa neve, esse gelo, vai derretendo, ele vai descendo. E criando, meus irmãos, uma corrente de rios que vai desaguar lá embaixo, formando o Rio Jordão e o Mar da Galileia. E ali é a única fonte de água doce que eles têm. Por isso o texto diz, ali o Senhor ordena a bênção da vida, porque sem a água não tem vida. E a água que vem do Monte Hermon, a união dos crentes, a união de uma família, a união de uma empresa, a união no trabalho, é como o Monte Hermon. Há uma sequidão, mas é como o Hermon que vai dando, vai gerando vida. E vai, meus irmãos, gerando vida após vida, após vida. É uma continuidade. O texto quer mostrar para nós, o texto quer mostrar, primeira coisa, que Deus ordena a bênção. Deus ordena a vida. Meus irmãos, eu queria convidá-los à leitura de Mateus no capítulo 18. Mateus 18. Os versos 18 e 19. Mateus 18, os versos 18 e 19. Mateus 18, 18 e 19. Jesus disse assim: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se dois de vocês, o quê? Concordarem na terra, acerca do quê? Acerca de qualquer assunto, o qual pedirem. Isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Meu irmão, aí depois vem o famoso texto: pois onde se reunirem dois ou três, no meu nome ali estou no meio deles. Agora preste atenção, ali o Senhor ordena a bênção da vida, a bênção da união, a bênção, meu irmão, da união, segundo o texto bíblico aqui, nas respostas de oração. Quando nós oramos com os outros, meus irmãos, Deus ouve a nossa oração sozinhos. Mas, irmãos, há um poder sobre a oração de um grupo, sobre a oração de um povo, sobre a oração de uma igreja, oração de uma família. Ouvi há um tempo atrás de uma igreja na Malásia que conquistou, meus irmãos, uma vitória extraordinária. Eles haviam adquirido uma propriedade numa região caríssima, mas havia uma contenda judicial em torno daquele terreno que havia sido adquirido. E, meus irmãos, a igreja começou a orar, a sua liderança, os pastores, a liderança da igreja, a igreja toda orando, pedindo a Deus que mostrasse qual o caminho, porque havia uma grande empresa, um grande empresário, que estava contendendo com a igreja por causa daquele terreno, dizendo que tinha o direito sobre o terreno, e a igreja havia pago um grande valor, e a igreja está orando, está orando, está orando, está orando, está orando, e, meu irmão, Deus então coloca no coração daquele pastor, o desejo do pastor daquela igreja de compartilhar algo que ele havia sentido. e entendia que era da vontade de Deus. E aconteceu um milagre naquele dia, quando o pastor conversou com a liderança da igreja. O pastor, o próprio pastor me contou essa história. Ele me disse que quando compartilhou, o que ele tinha sentido era que a igreja deveria abrir mão do terreno, mesmo perdendo dinheiro. E meus irmãos, essa é a típica decisão que tem tudo para dar errado, porque é uma coisa que humanamente falando não tem sentido. A igreja humanamente falando deveria lutar por aquela propriedade. Meus irmãos, eu sei que eles estavam cercados por um ambiente de oração, uma caminhada de oração, e Deus foi confirmando isso, Deus foi confirmando aquele sentimento, e decidiram abrir mão do terreno e perder o dinheiro que haviam pago e darem para aquela grande empresa. É uma empresa, irmãos, muito rica. A empresa, quando recebeu a notícia, não entendeu nada. O presidente da empresa chamou o pastor e o parte da liderança da igreja para uma reunião. E eles foram lá naquela grande empresa. E o pastor contou que eles haviam orado e Deus havia determinado que eles entregassem o terreno. Ele disse, mas vocês não vão lutar na justiça mais? Não, nós entendemos que Deus já deu a ordem. Irmãos, aquela diretoria daquela grande empresa, é uma multinacional que tem, que atua lá na Malásia. Aquela grande empresa, ficou tão impressionado o conselho da empresa, que o conselho da empresa providenciou um outro terreno para a igreja e construiu um templo novo para a igreja. Deu. Meu irmão, quando dois ou três se reúnem, Deus escuta as orações de um modo extraordinário. Uma coisa, meu irmão, dois irmãos em casa, dois irmãos, irmão e irmã, duas meninas, dois meninos, um menino e uma menina, que oram juntos, irmão com irmã, irmão com irmã, irmão com irmão, não tem desavença não, irmãos. Não tem. Quando irmão com irmão ora junto, talvez você esteja vivendo uma situação na sua própria família que está faltando união entre irmãos de sangue. Porque como eu disse aqui quando falei a respeito do cuidado com os idosos, um dos grandes desafios da nossa vida de adulto é vencermos as coisas de menino, as coisas da infância. E como adultos nós convivermos bem com os nossos irmãos de sangue. E um outro desafio, irmãos, é a convivência desses irmãos de sangue com os irmãos agregados à família. Ou seja, cunhado com cunhado, com cunhada com cunhado. Essa coisa, meus irmãos, às vezes é uma química difícil de acontecer. Mas preste atenção numa coisa. Cunhado com cunhado, irmão com irmão, irmã com irmã, quando começam a orar juntos, quebra-se a maldição e Deus estabelece e traz a bênção. Deus ordena a bênção. Talvez o que esteja faltando no centro da sua casa, no centro da sua família, é mais oração juntos. Casal que ora junto, não separa à toa não, meus irmãos. Eu não me esqueço de uma história que eu ouvi que marcou a minha vida. Eu participava de um encontro de pastores e um pastor nosso estava pregando para todos nós. E tinha ali mais ou menos mais de 1000 pastores. E ele contou a experiência que teve junto com sua esposa. Quando se casaram. Ele contou que quando eles se casaram, 6 meses depois, eles estavam, ambos estavam, conscientes de que haviam feito a coisa errada. Eles não combinavam para nada, meus irmãos. Segundo palavras dele. Eles não combinavam para nada. E você sabe que há casamentos que logo na lua de mel, eles já sentem o casal que eles não deveriam se casar. Isso acontece por alguns fatores. O principal fator é porque nós somos seres humanos. Irmãos, aquele casal se ajoelhou, depois de voltar de um culto. Ela era uma pessoa que ainda nem era crente direito. Foram num culto, escutaram uma mensagem, a mensagem tocou o coração deles. Eles voltaram para casa, aquele casal jovem, inexperiente, com o juízo ainda um pouco leve, segundo o testemunho do próprio pastor. Ele disse que chegaram em casa e eles estavam tão impactados com o culto que aconteceu na igreja aquele domingo, que eles resolveram conversar sobre a situação deles. E ele falou assim: olha, a verdade é que eu acho que a gente não tinha que ter casado. E ela disse: eu também acho. Mas os dois estavam chorando, porque eles estavam entristecidos com a realidade. Mas era a realidade. E eles então se ajoelharam na beirada da cama, e ele disse que foi a oração, uma das orações mais importantes que eles já fizeram. E ele nos contou a história assim, que eles deram as mãos e oraram juntos e admitiram diante de Deus que eles erraram, que eles não deviam ter se casado. E na oração ele disse que falou assim com Deus, assim mesmo. Ele disse que falou com Deus assim: Senhor, eu errei em ter casado com a fulana de tal aqui. Eu errei. Eu não estou jogando a culpa nela. Eu errei. Eu casei porque eu quis. Mas eu não devia ter casado. Agora, Senhor, o Senhor nos ajude a levar isso até o fim. Quando ele falou levar isso até o fim, ele falou de um modo meio engraçado, todo mundo começou a rir, porque ele falou: agora me ajuda a levar isso até o fim. Mas quando ele dizia ajuda a levar isso até o fim, não é no sentido assim, me ajuda a levar essa cruz até o fim, não. É: me ajuda, Senhor, me abençoa. Meus irmãos, eu já tomei decisão na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, que eu falei com Deus: Senhor, eu não sei se eu acertei ou se eu errei. Agora eu estou nessa situação, eu estou nesse ponto. Se eu fiz certo ou se eu fiz errado, se eu fiz errado, o Senhor me perdoa. Agora, tenha misericórdia e me abençoa para sair disso que eu me enfiei. Você, já aconteceu isso com você? Você só não se envolveu em alguma coisa que não devia ter se envolvido se você é anormal. Porque se você é uma pessoa normal, nós, os normais, nós temos erros. Agora, ele disse, 35 anos depois, ele contava essa história e disse assim: meus irmãos, se nós tivéssemos terminado nosso casamento ali, nós não teríamos tido os filhos que nós tivemos, nós não teríamos tido a vida que nós tivemos, e nós não estaríamos hoje com todos os três filhos casados. E ele disse assim: e nós dois em casa, como dois casaizinhos jovens. Irmãos, tem coisa que se resolve é no poder, na união da oração. É assim. Se Cristiane começar a ficar meia brava comigo e eu meio bravo com ela, apesar de eu ser muito manso, muito tranquilo, o que resolve isso não é discutir o tema. Nós discutimos demais os temas, irmãos. E tem vezes que a gente quer discutir a relação. Nós deveríamos é orar sobre a relação. Porque onde estiverem dois ou três, eu vou estar no meio deles, disse Jesus, e mais, naquilo que vocês concordarem, eu vou, o Pai vai dar, o Pai vai responder, prometeu Jesus. Mas não apenas isso, meu irmão. As realizações, não há realização sem união. Meu irmão e minha irmã, preste atenção numa coisa: ninguém faz nada de significativo sozinho. Ninguém. Martin Luther King estava fazendo o famoso discurso: eu tenho um sonho. E ele estava fazendo o famoso discurso: eu tenho um sonho. Que hoje qualquer pessoa pode acessar, ver, passa em filmes, passa em reportagens. Eu tenho um sonho, dizia Martin Luther King. E, irmãos, a figura do Martin Luther King, mas há um detalhe importante. O que fez a Revolução Civil, o que fez a mudança das leis, o que provocou tudo, foi a presença das massas. Foi isso. Não é Martin Luther King dizendo: eu tenho um sonho. É aquela multidão ali. Ninguém faz nada de significativo sozinho. Na sua família, não haverá nada de significativo, de grande, que vai acontecer com um só fazendo. Nós precisamos dos outros, meus irmãos, nós precisamos de união até para vir para a igreja. Até para vir para a igreja. Às vezes nós ficamos observando famílias, irmãos, que são aquelas famílias que estão ali, que estão juntas, estão num trabalho da igreja, estão no outro trabalho, aquele negócio. Meu irmão, isso não é fruto do esforço de um só, não. Isso é assim, é a mulher falando com o marido, acorda bem, acorda bem. Às vezes o bem está aqui todo bonitão, você não sabe que peso é levantar esse homem da cama. Aí vem o bem, o bem levanta, o bem faz uma coisa, o outro bem faz outra, o amor faz outra coisa, outra. Aí a família está toda junta. Porque essas coisas, meus irmãos, elas não acontecem por acaso. Isso é fruto de trabalho e de união de forças. União de forças. Nós temos alguns gigantes aqui na igreja, irmãos. Gigantes, por exemplo, como o desafio de construir um novo templo. Nós não vamos construir nenhum banheiro, irmãos, se nós não tivermos unidos. Nenhum banheiro. Nenhum banheiro. Até aquilo que acontece, que pouca gente vê, se faz por causa da união de forças. Quando nós trocamos o nosso telhado agora, meus irmãos, e alguém pode dizer, ah, pastor, trocou o telhado, está achando que fez muita coisa. Fizemos muita coisa sim, meu irmão. Eu falei que nós gastamos cerca de 60 mil, foi mais do que isso. E não é só isso não, é a condição, é o ambiente para tomar uma determinada decisão e fazer. Precisa de união. Nós temos o desafio, meus irmãos, como eu disse ali há pouco ainda, de um terceiro culto. Os irmãos acham que uma igreja desunida consegue começar mais um culto? De modo nenhum. Nós temos que estar munidos, meus irmãos, de um espírito de unidade, como se fôssemos uma só pessoa, na direção do propósito. Por que que está começando mais um culto? Você tem, meu irmão, duas igrejas cheias hoje, domingo de manhã e domingo à noite. Então você se habituou, eu me habituei, nossos pastores, todo mundo se habituou. Nós nos habituamos com essa imagem, o impacto visual que traz uma igreja cheia é um. Você de repente, você troca. Você tem uma igreja cheia de manhã e duas meio vazias à noite. Isso é normal que aconteça. Você quer chegar num culto de 6 horas da tarde e encontrar de cara a igreja igual está agora? Não, tem que ter a união de propósito. Por que que nós estamos começando um terceiro culto? Por que que isso está acontecendo? Qual é o objetivo? Nós estamos juntos aqui. Quem vem no primeiro culto sabe por que veio. Eu vim para adorar a Deus. Eu sei que eu vou chegar lá e vou encontrar espaço vazio. Mas eu estou unido na oração. Senhor, traz mais gente para cá. Porque mais um culto é um desafio missionário. É lembrando a cada um de nós que tem muita gente para ser ganha para Jesus. Tem muita gente que não faz parte do aprisco de Jesus. A igreja está cheia da impressão que nós evangelizamos todo mundo. A igreja estando com espaço vazio nos lembra que tem gente a ser conquistada. É o poder da união no propósito. Nós temos, meus irmãos, o desafio do trabalho com as crianças. Ligado, inclusive à construção do novo templo. Agora uma coisa linda que está acontecendo esses dias aqui na igreja. Esse reencontrar no segundo domingo. A união faz a força. Por que, meus irmãos, que nós tivemos no domingo passado, à noite, 10 pessoas vindo à frente aqui? É por causa do poder da união nos propósitos. É um gigante reconquistar uma pessoa que já esteve na igreja e afastou-se, tê-la de volta. Precisa de todo mundo, precisa do pai falar, precisa da mãe falar, precisa do vizinho falar, precisa do amigo telefonar, aquele que jogou bola muitos anos atrás ligar também, aquele que fez 15 anos com aquela menina que está afastada, pegar e chamar também, todo mundo. É a união, meus irmãos, diante dos gigantes, porque senão nós não reconquistamos ninguém para Jesus. O encontro de casais, meus irmãos, é um momento maravilhoso, que revela a força da comunhão. São os casais juntos, as famílias juntas. Por que que o encontro de casais faz o que faz? É porque tem uma avó que fica tomando conta dos filhos, para a nora e para o filho irem ao encontro de casais. É a união, é a colaboração. É porque tem uma tia que sai com o sobrinho para liberar a mãe, para liberar o pai para ir no encontro. Por que, que o encontro de casais faz o que faz? É porque tem um pastor Carlinhos lá, de chinelo de dedo no chão, de chinelo de dedo, lá vestido de caipira na festa, na roça, carregando uma coisa, carregando outra, e tem um outro pastor ajudando uma outra coisa. É porque tem uma pessoa que não está... É assim, é a união. Tudo que se faz, meus irmãos, na força da união. O celebrando a recuperação aqui nas segundas-feiras, por que que se faz celebrando a recuperação? É a força da comunhão, é a força da confiança, de se reunir com um grupo de confiança. Meu irmão, eu queria frisar mais uma coisa. Essas contribuições que são feitas aqui na igreja, eu recebo a revista Veja em casa, e a revista Veja da semana passada apareceu um consultor para trabalhar dando orientação de como abrir uma igreja. Eu acho engraçado, meus irmãos, como esse negócio de dinheiro está ficando confuso para a pessoa que não é crente e igreja. Igreja e dinheiro. Irmãos, a verdade é a seguinte: nós não temos que ter medo de dizer, porque nós não temos o que esconder. Tudo que acontece numa igreja, meus irmãos, numa igreja normal, numa igreja séria, acontece com a força da contribuição financeira das pessoas. Alguém me pergunta: oh, mas a sua igreja recebe dinheiro, cobra o dízimo? Não, nós não cobramos nada de ninguém. Você já recebeu algum cobrador na sua porta perguntando cadê o seu dízimo? Já recebeu algum telefonema dos nossos profissionais que nós contratamos aqui para renegociar a dívida de dízimo? Seu nome já foi mandado para o SPC? Seu nome já foi mandado para o Serasa? Eu não sei se no céu tem um Serasa espiritual, um SPC espiritual. Eu não sei se tem, porque talvez tenha um anjo tomando conta da coisa lá, quando o cara ora, fala para Jesus assim: a ficha dele está ruim aqui. Muito bem, Edson. Irmãos, eu não sei se isso acontece lá. Agora, sabe o que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte, presta atenção aqui, irmãos. Eu pedi muito a Deus por essa manhã aqui, eu sei que Deus tem um propósito especial conosco aqui hoje. Não fica reparando que nós estamos aproximando de meio-dia, não. Fica não. Fica não, que eu estou fazendo isso consciente aqui. Meu irmão, o que acontece é que pessoas voluntariamente acreditam numa missão, em algo juntos, em algo em comum, e elas compartilham da vida, porque não é só o contribuir financeiramente na igreja, não, é o compartilhar da vida. Pessoas gastam, meus irmãos, dinheiro e dinheiro em clubes aí, que mandam os filhos para lá e etc. Condomínio. Pessoa paga, alguns condomínios são pagos, irmãos. Por quê? Porque a pessoa tem a oportunidade de usar a quadra, de usar o campo de futebol, de usar a piscina, de usar não sei o quê, de usar não sei o quê. Então a pessoa paga aquele condomínio com o sentimento que ela participa daquilo, que ela vive aquilo, que ela desfruta aquilo. Igreja, meus irmãos, nós entregamos o dízimo por gratidão, mas há em nós também um sentimento de que tudo que acontece ali se reverte de maneira espiritualmente abençoadora para as nossas vidas. Mas infelizmente nós não temos como pagar a Light, nós não temos como pagar a Oi, nós não temos como pagar a gasolina espiritualmente. Nós não temos como chegar lá no posto de gasolina e dizer: Deus lhe pague, e entrar no carro e ir embora. Então, meus irmãos, agora, por que que acontece que as igrejas sobrevivem? Eu fico pensando numa igreja como a nossa, irmãos. 70 e tantos anos. Sabe o que é isso, irmãos? É a força da união, do trabalho dos crentes, da contribuição santa, daquele dinheiro santo. É isso. Eu queria que você não saísse agora não e visse um vídeo que nós vamos colocar aqui agora. Não saia não. E nós vamos orar juntos. Esse vídeo já foi exibido aqui na igreja, mas muitos não conhecem. Os búfalos estão juntos ali, se aproximando para beber água. Alguém está filmando, não sabia que isso ia acontecer, essa cena. Um grupo de leoas, uma família de leoas ali, está próximo, e os búfalos estão caminhando para beberem água, sem saber a presença das leoas. Irmãos, vale a pena ver esse vídeo. Vamos acompanhar, ele não tem fundo musical nem nada. Eu vou pedir alguém para fazer um fundo musical aqui. Leandro, faz o fundo musical. Deixa correr. As leoas agora, meus irmãos, estão ali quietinhas. Elas vão perceber a chegada dos búfalos. O sujeito está do lado de cá, do rio, filmando isso sem saber. É um vídeo amador. Agora olha só, meus irmãos. As leoas já estão ali. Ó, agora as leoas vão perceber os búfalos. E o búfalo percebe, aqui ó, o primeiro búfalo. Ele começa a sentir que há uma coisa errada. Ó. Agora, meus irmãos, a leoa bate em cima do menor. É assim, parece que é o ponto fraco, não é assim? O ponto de ataque é o ponto fraco. Irmãos, essas leoas se juntam ali todas em cima desse pequeno búfalo. O búfalo está dentro da água ali, os irmãos estão vendo. Ele está sendo ferido de todos os lados ali. Tem leoa pegando atrás lá, aqui na cabeça. Estão tentando arrastar, ó. Agora está quase arrastando para fora. Irmãos, mais ou menos aqui assim, onde está a setinha aqui. Daqui a pouco vai aparecer um jacaré ali. E o jacaré vai agarrar no búfalozinho na traseira, tentando puxá-lo para dentro d'água. O jacaré já está aqui. Aqui, ó. O jacaré aqui. Aqui o jacaré, a boca do jacaré aqui. Aumenta a intensidade do fundo musical. Olha o jacaré. Olha aqui, irmãos. Um capeta puxando para cá, uma capetada puxando para lá. Olha a força que esse jacaré está fazendo aqui. Olha aqui. Ó. Aí, as leoas, em maior número, conseguiram. Agora elas vão matar o búfalozinho. Só que aí, meus irmãos, vem a força da união. Pastores, diáconos, tudo ali. Olha lá, os ministérios reunidos, as pessoas que achavam que não tinham nem importância no povo. Olha lá, olha lá. Só que aí vem um medo, irmãos, porque essas leoas aqui, eu vi um vídeo em que consegue mostrar que elas estão assim, mas estão uma fera, porque elas ficam em posição de ataque diante deles. Aqui, uns voltam. Só que quando um fraqueja, aqui, um volta, fica outro na frente. Aqui, uns fogem para lá. Agora vem o pastor. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mas, irmãos, a batalha está ali ainda. O bichinho pequeno está lá, o búfalozinho, está ali ainda. Irmãos, eu fico arrepiado quando eu vejo esse vídeo. Porque na vida da gente, na igreja, na família, é desse jeito. Olha lá. Eles têm receio, irmãos. Olha lá, olha lá. Olha o pastor de jovens lá, olha lá. Agora eles vão dar um apoio até espantar aquela ali. Olha aqui, olha ali. Agora volta lá. Foi uma pena, porque a pessoa não sabia que isso ia acontecer, que senão teriam montado uma estrutura ali para filmar isso melhor. Irmãos, o bichinho está lá ainda, olha lá, na mãozinha. Ó, tem uma leoa aqui segurando ele por trás. Agora chegou todo mundo, olha lá. Ela está segurando, mas não está segurando mais, libertou. Olha, olha a braveza dessas leoas aqui. Elas estão encurraladas ali. Irmãos, ó, a força deles é o paredão que eles formam, porque eles não sabem morder as leoas. Eles ficam parados ali. É o paredão que impressiona. Um a um. Olha lá. Vamos dar uma salva de palmas, meus irmãos. Eu não sei. É uma dó. Que eu sei que para enxergar isso lá de trás, eu não sei se os irmãos conseguiram enxergar. Pois é. Peraí, não sai não, sai não. Sai não, porque nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. E eu quero convidá-la a nós nos lembrarmos do poder da união. E tem uma coisa importante. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar para a minha igreja ser uma igreja unida. Eu quero dizer aqui, sim, diante de Deus, irmãos. Eu quero dizer aos irmãos, diante de Deus, que eu quero fazer tudo o que tiver nas minhas forças para que a minha igreja, a nossa igreja, seja uma igreja unida. Meus irmãos, nós vamos orar agora, de mãos dadas aqui. Nós vamos orar de mãos dadas aqui, meus irmãos, e pediremos a Deus para cuidar de nós, para nos conduzir, se alguma coisa na sua família, no lugar onde você convive, está sedento de comunhão, de união, está tudo dividido, um ambiente de falta de concórdia, falta de paz, não se consegue mais nem conversar sobre um assunto, trocar uma ideia. Tudo já se transforma numa encrenca, numa briga, numa desavença. Você está cansada, cansado. Vamos pedir a Deus aqui para destruir, para acabar com isso. Para Deus trazer a bênção da união, como é a bênção da vida que Deus ordena ali no Monte Hermon. Como o óleo precioso sobre a cabeça, sobre a barba e sobre as vestes de Arão. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai. Nós sozinhos, Senhor, nós não somos ninguém. Nós precisamos, Senhor Deus, dos outros. Nós precisamos, Senhor Deus, sobretudo da bênção do Senhor ordenando a vida. Nós precisamos, Senhor Deus, da comunhão do Teu Espírito. Preserva, Senhor Deus, nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja. Nós te pedimos agora que o Senhor nos una como se fôssemos uma só pessoa, em torno de um só propósito, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe o restante dessa tarde, o restante, Senhor Deus, do dia de hoje, o culto hoje, que o culto da noite seja um culto, Senhor Deus, de tão grande salvação do Senhor. Nós choramos em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, vamos falar juntos assim, eu amo a minha família.
Eu amo a minha família.
Eu amo a minha igreja.
Eu amo a minha igreja.
Amém. Vá na paz do Senhor, meu irmão.